Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. Meu nome é Thiago e o tema do episódio de hoje é Maglev, o trem de levitação magnética.
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.
O nosso convidado de hoje é Richard Stefan. Ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRJ e é coordenador do projeto Maglev Cobra. Professor, seja bem-vindo e, aproveitando a oportunidade, conta pra gente o que é o Maglev e como ele funciona.
Bom, Thiago, obrigado por essa oportunidade de falar do Maglev. A sigla Maglev já diz o que é. Mag é de magnético e leve de levitação, em inglês, né? Magnetically Levitated Vehicles, veículos de levitação magnética. Por que disso? Na metade do século XX, se percebeu que já existia tecnologia suficiente para você conseguir botar um veículo pesado, né, para transporte, flutuando, e o fenômeno ser aproveitado para criar um meio de transporte com um diferencial. Os principais diferenciais da levitação magnética é que, pelo fato de você não ter atrito, não ter contato de uma roda com um trilho, o teu veículo se torna mais silencioso, você acaba podendo acelerar e frear mais rapidamente, porque não depende mais justamente desse atrito roda-trilho, que pode levar ao deslizamento, permite também subir aclives mais pronunciados, e uma possibilidade também que é usada dentro da tecnologia de levitação magnética, atingir velocidades que não são permitidas no sistema roda-trilho. Aqui você percebe que tem duas linhas de veículo maglev no mundo, aqueles para altíssima velocidade, estou falando aí acima de 500 km por hora, e os maglev urbanos, que trabalham dentro da cidade, 100 km por hora, 80 km por hora.
Professor, quais são as vantagens do maglev? Ele contribui com a sustentabilidade?
A levitação magnética para transporte urbano, ela tem uma facilidade de implantação muito grande, porque o veículo é mais leve, a carga é distribuída, então as estruturas civis são muito mais simples do que o de um tradicional roda-trilho. Então, o que se gasta mais na sofisticação da levitação, você economiza na simplificação da infraestrutura. Eu digo que o material rodante é mais barato que o material levitante, mas a infraestrutura para o material rodante é mais cara do que a infraestrutura para o material levitante e a própria manutenção também, porque sempre que você tem contato, por exemplo, um sistema roda-trilho, se a roda patina, você depois vai ter que fazer uma retífica da roda. Você tem um desgaste do trilho, você precisa lubrificar. Esses problemas todos você não tem na levitação. O consumo energético é menor do que um sistema roda-trilho, ele não polui sonoramente o ambiente, é silencioso. No caso, a propulsão dele é elétrica, não é veículo de combustão. No caso do Brasil, uma geração elétrica é predominantemente de fontes renováveis, ele tem uma pegada muito forte em termos positivos para o meio ambiente.
E quais países já utilizam o Maglev?
Em termos comerciais, então, o Maglev de alta velocidade, apenas a China, na ligação do aeroporto de Pudong ao centro da cidade. Essa é uma tecnologia alemã, desenvolvida na Alemanha, conhecida como Transrapid. Os japoneses têm previsão de inaugurar em 2027 a ligação Tóquio-Nagoya, e eu plenamente convencido que vão fazer isso, usando uma outra técnica de levitação, não a mesma técnica utilizada pelos alemães. Isso para altíssima velocidade. Para velocidade urbana, tem um primeiro projeto, que é japonês, conhecido como HSST, está operando desde 2004, em Nagoya, e existe um projeto na Coreia do Sul, ligando o aeroporto de Seul a uma estação ferroviária, e dois projetos na China. Um em Changsha e o outro em Beijing. E eles estão para inaugurar um terceiro, muito em breve.
Qual a diferença do Maglev Cobra?
É, a diferença do Maglev Cobra é a técnica de levitação que nós usamos, que ela é baseada num trilho magnético feito de ímãs permanentes, e substituindo as rodas, nós temos os chamados criostatos, que são, na verdade, garrafas térmicas. Na base dessas garrafas térmicas, que elas são garrafas térmicas na forma de um paralelepípedo, não cilíndrica. Imagina uma caixa de sapato. Na base da caixa de sapato, nós temos supercondutores, e o restante da caixa é usada para ter o nitrogênio líquido, como numa garrafa térmica. Precisa ficar claro que o nitrogênio líquido não é o combustível propulsor. O nitrogênio líquido está ali apenas para refrigerar o supercondutor, que apresenta a propriedade dele só quando está refrigerado. A gente abastece de nitrogênio líquido essas garrafas térmicas, chamadas de criostatos, uma vez por dia. Fazendo uma imagem, é como se fosse o ar que você tem que colocar no pneu de um caminhão. No final do dia, o motorista cuidadoso sempre que vai calibrar o pneu do automóvel, do caminhão dele, para no dia seguinte funcionar bem. O nitrogênio líquido faz o mesmo papel do ar que se coloca num pneu de caminhão. Então, essa é a técnica de levitação, é um fenômeno incrível, né? A primeira vez que eu vi esse fenômeno, eu não acreditei que aquilo dali fosse verdade. Tem vários filmes no YouTube, hoje em dia você encontra o comportamento de um ímã na proximidade de um supercondutor. Existe uma levitação estável, não precisa de mais nada, é naturalmente estável. As outras técnicas de levitação, a usada por todos os outros projetos de maglev urbano, e também pela linha de alta velocidade implantada em Xangai, usa o método chamado de forças atrativas, que corresponde à situação de você ter um eletroímã atraindo um material ferromagnético, um ímã atraindo um material ferromagnético. Todo mundo já brincou com ímã, sabe que o ímã atrai um clipe, mas você, com isso, você não consegue fazer o clipe flutuar no espaço, você teria que ser muito rápido na movimentação da sua mão. Esses trens de levitação que eu mencionei, que são os comerciais, todos usam essa técnica, mas, claro, está baseado num sistema de controle eletrônico, com sensores, atuadores e reguladores. Isso daí se consegue, isso daí já é possível desde 1960, 1970, isso já é possível, tanto que as pesquisas com esses veículos de levitação magnética começou nessa época, com pequenos projetos. Uma outra técnica de levitação é aquela que você usa dois ímãs de mesma polaridade. Então, você percebe que tem uma força repulsiva, não atrativa. Novamente, aqui, pela nossa experiência de brincar com ímãs, sabemos que isso leva a uma situação não estável. Mas também, tecnologicamente, você consegue estabilizar isso, e é a técnica chamada de eletrodinâmica, que é utilizada pelos japoneses na linha de Yamanashi. É uma coisa realmente muito bonita e surpreendente. Então, o que acontece com cobra é que a técnica de levitação é diferente. E existe uma explicação para isso, porque esses ímãs que nós usamos e esses supercondutores que nós usamos, eles só foram disponibilizados comercialmente no final do século XX. Depois de 1990, havia a possibilidade de ter esses materiais disponíveis para fazer um experimento. O método de forças atrativas e forças repulsivas, como eu disse, já estavam disponíveis na metade do século XX. Então, existe aí um gap tecnológico de 40 anos. Nós estamos nos valendo de uma oportunidade tecnológica, uma oportunidade de inovação. Aqui há de destacar que a inovação normalmente vem da possibilidade de um novo material, que vai permitir uma mudança nos padrões tecnológicos. Isso aconteceu com a máquina a vapor, com o motor a combustão e com a própria eletricidade. O que nós estamos fazendo é utilizar a supercondutividade e magnetismo produzido por ímãs de terras raras para esse salto tecnológico.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu 3 patentes para o Maglev Cobra. Qual a importância dessas patentes e quais são os próximos passos do projeto?
Depositamos em 2011 3 patentes. Uma era a respeito do motor linear de tração, o outro a respeito da nossa configuração de ímãs de terras raras. Isso daí foi um trabalho de doutorado do Eduardo Mota. E a terceira patente foi de uma máquina que nós desenvolvemos para fazer a montagem dos nossos trilhos, porque efetivamente os ímãs não querem ficar onde nós colocamos. Passos seguintes são novas ideias que estão sendo implementadas, temos mais 3 pedidos de patentes que foram depositados agora no período da pandemia. Aliás, o que aconteceu com a pandemia nos influenciou muito, né? Porque acabou dando tempo de escrever patente. Antes da pandemia, a gente estava preocupado em fazer outras coisas no laboratório e nunca se sentava para redigir as patentes. Elas foram redigidas, estão para avaliação. Mas o verdadeiro passo seguinte, Thiago, é nós tornarmos o Maglev Cobra um produto comercial. Poderá ser implantado, principalmente na ligação entre polos geradores de viagem. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma rodoviária e próximo da rodoviária tem um local de entroncamento de metrô, trem. Então, você fazer essa ligação, que é uma ligação curta, com o Maglev Cobra, é interessante, porque a implantação é rápida, o custo operacional baixo, o impacto ecológico também é baixo, e visual é baixo, e você ainda coloca aquela cereja no bolo, né? Uma coisa diferente, atrativa, que se torna até um polo de atração turística, pode se tornar.
O que devem fazer as empresas que quiserem apoiar o projeto?
Pode escrever para mim diretamente. Nós, recentemente, abrimos uma empresa chamada MCB, de Maglev Company Brasil. A gente pensou nesse título, porque acaba dando o Maglev Company Brasil, dá o Cobra também. A MCB, se entrar na internet, já deve encontrar. Maglev Company Brasil. E lá tem um contato. Eu não sou o CEO da empresa, eu não tenho essa característica, mas o Felipe Costa, que é um jovem engenheiro, está liderando esse encaminhamento para atrair o capital privado para essa solução.
Muito obrigado, professor Richard.
Gostaria de acrescentar mais uma palavra importante. Eu não vejo o projeto Maglev Cobra como um mero projeto de transporte. Eu vejo o Maglev Cobra como um símbolo para os brasileiros acreditarem que podem desenvolver tecnologia, que nós podemos aproveitar as nossas terras raras para produzir ímãs, nós podemos produzir supercondutores, nós podemos fabricar veículos leves, nós podemos fazer isso. Bom, a mensagem de despedida, principalmente pensando nos jovens, né, para não desanimarem, continuarem se indignando, seguindo os conselhos de Mahatma Gandhi, que diz para nós nos comportarmos no mundo da forma como nós queremos o mundo. E é melhor reação que nós podemos dar para isso tudo.
Muito obrigado, professor. No ano de 2019, alguns alunos do curso de Engenharia Ferroviária e Metroviária do Instituto Federal do Sudeste de Minas, Campos Santos Dumont, fizeram uma visita ao Maglev Cobra, na UFRJ. Fique agora com o depoimento de uma aluna que participou dessa visita.
Olá, pessoal. Meu nome é Bianca. Eu curso o sexto período de Engenharia Ferroviária e Metroviária do Campus de Santos Dumont e tive a oportunidade de visitar o Maglev. Eu achei muito interessante a nossa visita, porque no primeiro período da graduação nós tínhamos uma disciplina que chamava Introdução à Engenharia Ferroviária e Metroviária, onde o meu grupo ele ficou responsável no trabalho final por fazer uma maquete sobre o Maglev. E aí pesquisamos por fora, perguntamos a algumas pessoas, alguns professores, como que a gente poderia desenvolver essa maquete. E fizemos. Quando cheguei lá na UFRJ, que me deparei com o Maglev, vi ele flutuando e já sabia mais ou menos como era aquele funcionamento, por ter pesquisado antes, eu fiquei muito feliz, me agregou muito. E espero sempre que tiver a oportunidade poder visitar a UFRJ novamente. Eu fiquei muito feliz e foi muito positivo para mim essa visita.
Valeu, Bianca! Aqui na descrição vamos deixar dois links que o professor Richard criou. O primeiro é um livro sobre a história do Maglev Cobra e o segundo é uma playlist do YouTube com vários vídeos sobre o Maglev Cobra. Vale a pena conferir. Bom, e vamos encerrando por aqui mais essa edição de Nos Trilhos do Conhecimento. Gostaríamos de agradecer ao professor Richard por ter nos explicado sobre o que é o Maglev e por ter disponibilizado esse material sobre o Maglev para nós. Agradecemos à aluna Bianca por ter nos contado sobre o que ela achou da visita e agradecemos também a todos vocês que acompanharam mais essa edição do nosso podcast. Até a próxima!
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.